Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje eu tenho o prazer em receber Guilherme Ruiz Machado de Souza.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Para você, incorporador, precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br.
Guilherme Machado. Guilherme, muito bem-vindo. Obrigado.
Eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade, pelo convite. Já começamos revelando segredos do Guilherme. Guilherme Ruiz Machado de Souza. Ó, ninguém tem... Não me lembro a última vez que alguém me chamou assim. Mas legal, bacana.
Guilherme, a gente está gravando aqui num stand, stand da IU, nosso apoiador aqui do Vem Pra Mesa. Tem saudades da época de corretagem? Dá saudades?
Tenho, cara. E para mim, de alguma forma, eu vivo esse mercado ainda hoje. Apesar de não estar mais diretamente no salão de vendas, como eu sempre falo, mas como a gente tem um trabalho muito forte no mercado imobiliário, sempre visitando os estandes, imobiliárias, construtoras, me sinto ainda um bom corretor de imóveis.
Agora, lembrando um pouquinho a sua história, eu te acompanho há muitos anos, eu lembro lá no seu início, quando você começou a gravar vídeo, começou a aparecer, quando que você tomou a decisão de sair da corretagem, da intermediação, que você era sócio de uma imobiliária em Vitória, estava bem, ganhando bem, e aí você decide ir para o lado da educação. Foi em que ano isso?
Na verdade, Sérgio, essa história é curiosa. Na imobiliária, essa trajetória minha de educação sempre esteve presente, que já era uma cultura da própria empresa se diferenciar por meio do desenvolvimento dos profissionais. Então, junto com Francisco Rocha, com Francis, a gente buscou... treinar os corretores que entravam. Então, existia uma grande oportunidade de retenção e desenvolvimento. Então, isso sempre teve, de alguma forma, dentro de mim. E durante a jornada na imobiliária, eu sempre falava, se um dia eu sair daqui, eu vou ser palestrante, vou começar nessa área de educação. Então, sempre foi uma paixão minha. E essa transição foi dada em janeiro de 2012. Foi quando eu me desliguei da imobiliária e aí comecei nessa área de desenvolvimento pessoal por meio da educação no mercado imobiliário.
Eu vou te contar uma passagem com o Francis, deve ter sido em 2016 ou 2017, eu tava com meu sócio Júlio no Connect Mob, você tinha palestrado numa manhã, e a gente estava saindo para almoçar, ainda era no Expo Center Norte, e eu nunca gosto de almoçar sozinho, ainda mais em evento. Aí a gente estava se conversando, acabei conhecendo algumas pessoas, a gente foi almoçar, e era o Francis. E aí a gente estava comentando, acho que sua palestra tinha sido um pouco antes do almoço, e ele estava comentando, conheço o Guilherme Machado há muitos anos, e eu sabia que ele ia vencer qualquer coisa que ele fizesse. Ele tinha muita vontade, muita gana, então para mim, para ele, não era nenhuma surpresa o tamanho que você já estava, isso em 2016, né? 16 ou 17.
Bacana. O Francis eu até falo, foi o meu mestre nesse desenvolvimento do mercado imobiliário e até hoje eu lembro muito dele como, para mim, ainda um dos melhores profissionais nesse segmento. Então, assim, a gente tem uma jornada bem bacana. E bom, ele falar que, de alguma forma, ele já visualizava essa nossa construção dessa comunidade que a gente chama de QR.
Então, falando da comunidade QR, no marketing digital, nos últimos anos, todo mundo começou a falar de comunidade, criação de comunidade. Você trabalha com comunidade há muitos anos.
É.
Você teve uma visão lá atrás? Você foi orientado por alguém de marketing, algum conselheiro seu? Como é que foi essa ideia de criar a comunidade?
Na verdade, Sérgio, o que acontece? Quando eu saí em 2012 da imobiliária, e eu sou verdadeiramente um legítimo corretor de imóveis. Muitas vezes as pessoas são um pouco reativas quando a gente fala sobre isso, mas ainda para mim isso é uma realidade. Aquele corretor, aquela pessoa que em algum momento da vida profissional está sem direção e aí busca no mercado imobiliário uma oportunidade de fazer algo até arrumar alguma coisa melhor. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu entrei no mercado imobiliário numa curva da minha vida e me desenvolvi nesse mercado. E sempre tive muito latente a dor minha como corretor. Sem aprender nada, sem saber nada, sem nenhuma técnica de venda, alocado no salão com vários outros profissionais. E quando a gente começa, a gente é o calça branca, né? No meio de um monte de tubarão, naquela loucura do salão de vendas. E aquilo, de alguma forma, sempre me incomodou. Foi até um dos motivos que a gente começou a fazer o desenvolvimento na imobiliária. Quando eu vim para o mercado de educação, o que, que eu pensei? Eu queria, de alguma forma, acolher os profissionais, porque era o que eu buscava quando eu estava como corretor. Acolher no sentido de que não dá a motivação, mas dá a direção. E aí foi quando a gente começou, e cara, foi uma coisa muito, muito bacana, porque não foi pensado, aconteceu. Eu acredito que as nossas ações, as nossas falas, começou a conectar com essas pessoas e, de fato, a comunidade, o negócio ficou muito maior do que a gente possa imaginar. E um dos assuntos que eu sempre falo é o seguinte: hoje, para mim, o principal valor que o Instituto QR tem é exatamente essa comunidade. São pessoas que tatuam o quebra as regras em seus corpos, mudam o nome no Instagram.
Eu quero te perguntar da tatuagem. Quando você viu ou recebeu a primeira foto de alguém que tatuou, qual foi a sua reação?
Sinceridade. Esse cara é louco. Bicho, você é louco.
Você já tinha a tatuagem?
Já tinha. Eu tenho várias, né? Mas sim, eu tenho quebra as regras e hashtag amo ser corretor.
Mas quando você recebeu a foto de alguém que tatuou?
Esse cara é louco.
Você lembra quem foi?
Cara, não lembro. Confesso que eu não lembro. Mas, assim, foi uma coisa tão, tão forte, porque eu não tinha noção da... Como a gente está dentro do negócio, a gente muitas vezes não tem proporção do tamanho do negócio.
Tá tomando.
Né? Então, quando aquilo aconteceu, foi uma coisa muito forte. De fato, cara, eu... E é muita responsabilidade para a gente, né? Entre falar, entre comunicar, entre direcionar. Então, isso, de fato, de alguma forma, nos trouxe para caminhos bastante... Eu sempre falo assim, ainda hoje, tem várias histórias de pessoas que... Tem um cara, exemplo, vou te dar um exemplo, o Márcio da Souza Gomes. O pai dele veio a falecer. Naquele momento de dor dele, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Tatuar quebra as regras. E o grande lance é que o quebra as regras não é mais o quebra as regras do Guilherme. Cada um tem uma representatividade que de alguma forma se comunica com essa comunidade e com essa expressão. Então isso são coisas marcantes para a gente e mostra de fato o tamanho que a gente tem hoje no mercado.
E depois você começou a incentivar isso, você começou a nos seus eventos ter um tatuador que você tatuava de graça.
Então, isso é legal. Eu adoro tatuagem, né? Tatuagem para mim
dá pra saber.
Representa passagem da nossa vida. E aí eu tenho um tatuador que tatuou com ele há 15 anos. Com a mesma pessoa, Flavinho, lá de Vitória. E aí eu comecei a fazer o quê? Trazer o meu tatuador oficial para os meus eventos. E a primeira vez que
você
eu trouxe...
Você achou que alguém ia querer se tatuar ou você achou que ele ia ficar lá?
Cara, eu de alguma forma eu sabia que alguém ia tatuar, mas eu não sabia que ia ter uma admissão. Hoje, nos eventos que a gente faz, ele não dá conta de tatuar a quantidade de pessoas que querem tatuar na hora o quebra as regras. Então, cara, é uma coisa muito louca. É muito louca.
E o que você sente? Você ainda acha que são malucos que tatuam ou você já entendeu que está muito maior do que você imaginava?
Eu falo sempre o seguinte, o negócio hoje tomou uma proporção que, para mim, é do mundo. Já não é mais o Guilherme. Então, hoje, para mim, essa representação que tem a tatuagem é uma representação do mundo, desse universo do mercado imobiliário, cada um no seu momento, cada um com o seu porquê, mas de alguma forma promovendo essa consciência que eu falo do quebra as regras.
E a Força Laranja, o que é a Força Laranja?
Força Laranja é uma forma que a gente está expressando, vamos botar como se fosse a nossa bandeira, né? Eu adoro laranja, tudo, se for na minha casa é toda laranja praticamente, então assim, essa Força Laranja para a gente é uma expressão, uma bandeira de fato, como se fosse a nosso grito de guerra, vamos para cima, vamos embora, Força Laranja, vamos avançar. Acho que isso para a gente tem um significado muito forte.
E você é sempre muito atento com o modo de se vestir, né? Você sempre está sempre muito bem vestido.
Muito obrigado.
Eu lembro uma época que você tinha até um estilista que você indicava para pessoas que te seguiam, que faziam treinamento com você. E eu vou contar uma passagem de 2017, no lançamento do seu livro, né? O livro Você Não Vai Conseguir Vender Assim, lá no Shopping Guatemi, na Livraria Cultura. A gente chegou lá, um pessoal do mercado, tal, ficamos te esperando, e aí eu estava com algumas pessoas, falaram assim, o Guilherme Machado chegou. Eu falei, não, esse não é o Guilherme Machado. Não, é o Guilherme Machado. Olha lá o jeito, né? O jeito de se vestir. Eu falei, não é o Guilherme Machado. Eu falei, não é o Guilherme Machado. Quer apostar? Apostei R$50. E aí depois você chegou. Então eu ganhei R$50. Nosso amigo Sampa conseguiu fazer eu ganhar R$50, porque na época ele era igualzinho, ele se vestia igual a você. Aí uma vez eu falei para ele, pô, Sampa.
Você falou que era o Sampa, era eu.
Uma pessoa falou que o Sampa era você. E eu falei, não é, esse é outra pessoa. Esse é um corretor lá de Alphaville e tal. Aí eu ganhei R$50 e aí eu falei pro Sampa. Quando eu entrevistei o Sampa, eu falei, Sampa, você sabe que eu ganhei R$50 às suas custas uma vez, contei essa história. Ele falou, não, eu me visto muito melhor que o Guilherme. Eu gasto muito melhor. Esse cinco aqui custa não sei quanto.
Bichinho do céu.
Agora, tem uma legião de corretores que começaram a se vestir parecido com você. Você percebeu isso?
Uh-huh.
Esse negócio da meia, de não usar meia. Eu brinco
calça
com o Bloomer.
Calça curta.
Calça curta. Eu brinco com o Bloomer, Guilherme Bloomer. Ele também não gosta de usar meia. Eu falo, pô, você também aderiu a não uso da meia? E é engraçado a quantidade de corretores que começam a ficar muito parecidos com você, até o jeito de falar igual o seu.
Uhum. Mas então, cara, mas para mim isso, eu vou botar foco de atenção nisso. Para mim isso é o jeito de se vestir, talvez, de se falar dessa comunidade que é brasileira. Eu acredito que essa passagem de alguma forma já foi feita, e aí essa comunidade hoje, de alguma forma, ela já se retroalimenta esse comportamento. Eu acho que eu até falo que a gente tem até um dialeto próprio, um comportamento próprio. Eu acredito que isso é, de fato, uma comunidade, né? Então, e o Sampa é uma figuraça. Até mandar um abraço também para o Guilherme Blumer, grande amigo nosso. Também um dos grandes mentores que eu tenho no mercado imobiliário, que eu aprendo muito com ele. E é muito bacana a gente ver...
O muso do imobiliário, né?
Ah, o muso do imobiliário. E o Blumer tem algumas histórias aí que já me salvou em alguns momentos bem delicados.
Ele me contou uma vez, não sei se é verdade. É uma história que eu quero comentar. Ele falou assim, pergunta para o Guilherme. Quando a gente estava lá em São Francisco, da Rua Torta, lá, o que aconteceu?
Você contou essa história?
Não, ele falou para você contar.
Bicho, a gente estava lá até com o pessoal da época do
Viva Real,
participando do evento, e nós fomos na Rua Torta lá, e eu não falo inglês, né? Então o Blumer, além de ser meu amigo, era meu tradutor, também perdi a chave do hotel, foi uma loucura. E aí ele me falou da rua, que eu nem lembrava a rua, o nome do filme. Bicho, esses traumas a gente até esquece. E aí... ele foi embora, ele ficou embaixo e eu fui subir para gravar um vídeo. E aí fiquei um tempo lá em cima, gravando o vídeo. Aí quando eu desci, falei assim, Blume, vê aqui se o vídeo ficou legal. Ele começou a rir. Falei, você tá rindo de quê, cara? Ficou ruim? Pô, o vídeo até ficou bom, mas o filme tá errado. O nome do filme tava errado. E aí foi muito engraçado na hora lá. De fato, cara, esses desencontros que a gente tem aí é muito bacana e traz para a gente boas memórias.
E tem outra passagem curiosa em Portugal. Você teve algumas vezes em Portugal. Eu estive em Portugal também uma vez para um evento. E nosso amigo Rafael Landa te mandou um abraço.
Grande
Landa. Ele falou que tem uma história engraçada com você, que vocês foram fazer uma viagem longa de 3 horas de carro e o vidro do carro estava quebrado. Vocês foram 3 horas com barulho insuportável? Qual que foi a...
Foi verdade. Estava numa viagem de passeio.
Foi de Porto para Lisboa, alguma coisa assim?
Foi. E aí o Landa me convidou para fazer um bate-papo lá dentro da escola de negócios imobiliários lá em Lisboa. E aí nós fomos de carro com ele. Que foi exatamente isso, bicho. Ele alugou o carro, estava eu, ele, mais duas pessoas no carro. E a gente ficou 3 horas aí, um barulho inconveniente dentro do carro, para até a gente conversar. Mas foi bom. São boas memórias, boas histórias que a gente relembra com muito carinho.
E uma grande amiga nossa também, em conjunto aqui, minha e sua, mandou também uma história. Eu conversei com algumas pessoas para entender algumas passagens curiosas. E eu fiquei sabendo que você já foi revendedor de cosméticos, é verdade?
Cara. Na realidade, meu início foi com isso.
Foi por isso que você entrou na indústria de beleza? Que...
Cara, como é que... pode ter uma...
Mari Ferronato, um beijo para Mari.
Mariana Ferronato, um beijão para Mari. Mari é uma pessoa que me ajudou muito nesse mercado de educação também. Foi a primeira pessoa que confiou em mim, tá? Foi a Mari. Devo muito a Mari. Devo muito a ela. Sempre falo isso com ela. Minha madrinha. Na minha época, eu chamava vendedor de caixeiro viajante. Eu rodava o interior do Espírito Santo com pasta preta, como eu sempre brinco, vendendo cosméticos para salões de beleza. Então, tem algumas histórias bacanas. Vendia esmalte, na época era permanente, coloração de cabelo. Enfim, mas foi uma bagagem muito boa de vendas. Eu era muito novo. E se um pouco dessa minha veia, que eu acredito que eu tenha, de ousadia, de persistência, devo muito a essa área de cosméticos. Porque a dona do salão que eu vendia, ela nunca tinha tempo para me atender. Isso é uma história interessante. Ela nunca tinha tempo para me atender. Nunca.
Toda não era prioridade.
Não era prioridade. E aí, bicho, eu não precisando crescer, sempre viajando, viajava de ônibus, ficava em hotel de representante comercial, enfim. Uma hora veio a sacada. Falei, bicho, a dona não fala comigo. Mas eu sempre falava muito com quem? Com a recepcionista, com a manicure. Então, eu criei uma conexão com a manicure e com a recepcionista.
Que influenciava, de certa forma, na venda.
Pra caraca. Porque a dona do salão geralmente estava sempre trabalhando. Quando faltava algum material, ela pedia ou a manicure ou a recepcionista, caso tivesse, para solicitar o representante ou alguém para pedir. E foi aí que eu comecei, por meio delas, a galgar no mercado e crescer. Então, assim, se não vai de um jeito, quando você quer, você vai buscar... Eu sempre falo uma coisa. E aí tem muito do mercado que eu chamo aí de 1.0 e 4.0. Não sei se a gente vai falar sobre isso,
vamos,
mas eu vou trazer
falar.
Um
daqui
pouco
a pouco a gente fala sobre isso.
Vou falar um pouco. 1.0 sempre se tem, não tem jeito, sempre foi assim. Mas, sim, eu falo até síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu sempre busquei, de alguma forma, o como fazer. Como fazer isso, como alcançar. E aí, nesse mercado de cosmético, foi uma forma bem bacana de alcançar esse como.
E aí... Fazendo um gancho com o mercado de cosméticos, a gente falou do seu jeito de se vestir, da vaidade. Você se considera um metrosexual? Super preocupado com a aparência?
Cara...
Quantas vezes você já fez plástica no nariz?
Três.
Me falaram que todo janeiro você mexe no nariz, é verdade?
Não.
Né? É estética
se
ou é...
Se não for nariz, vai ser alguma coisa do corpo, bicho. Vai ser alguma coisa do corpo. Isso é uma coisa... As suas informações estão bem atualizadas, inclusive. Mas é...
Você tem um FII anual com o médico
cirurgião plástico? Cara, pra mim, o que acontece? Eu sou muito visual, eu acredito que as pessoas são muito visuais. Se você analisar a história do homem da caverna, a visão sempre foi alguma forma da gente se defender, né? E vivendo nesse mundo, nesse mercado, pra mim, a forma como você se apresenta dá... imediatamente a percepção da outra pessoa no mundo que ela está construindo.
É a primeira impressão que fica, né?
É. Só que tem um grande lance, Sérgio, que eu gostaria de abrir uma vírgula, uma aspas aqui. O jeito, estar alinhado, muitas vezes você brincou comigo com a calça curta, a tatuagem, enfim. Mas o jeito certo de se vestir, comercialmente falando, não é muitas vezes de terno, de calça curta, ou de jeans, ou de gola polo. É o jeito que o seu cliente, ou é o jeito que no mundo que você quer estar, para de alguma forma direcionar, esse mundo convive. Aí vai do dialeto, a cultura desse mundo no qual você quer atuar. Muitas vezes a gente pensa que está bem arrumado, está de uma terceira peça, está com uma calça diferente, mas na verdade isso pode afastar essa percepção da outra pessoa em relação a você. Mas eu me considero sim, cara. Eu sou um cara muito vaidoso.
Implante no cabelo também?
Implante de cabelo já fiz. Bicho, já fiz. Tu tá muito bem informado, cara. Tu tá muito bem informado. Fiz implante de cabelo. Tem uma profissional que vai na minha casa escovar meu cabelo, faço maquiagem todo dia de sair de casa. Ah, Guilherme, você é frescura? Cada um tem o seu mundo. Esse mundo, para mim, que eu entendo comercialmente, profissionalmente, para mim, ele é importante e me permite, muitas vezes, de ter conexões que talvez eu não teria, ou teria uma jornada maior, com desgaste maior, uma conexão, de repente, mais difícil. Então, eu acredito muito no poder da imagem como posicionamento profissional.
Como que é o assédio hoje em cima do Guilherme? Assédio de corretores, corretoras, profissionais do mercado, recebe muitas mensagens, como é que você consegue separar a sua vida profissional da sua vida pessoal?
Eu tenho uma frase minha, Sérgio, que eu digo o seguinte, dentro da metodologia que a gente desenvolveu, o que eu acredito? Que não existe vida profissional e pessoal. Não existe vida como não existe vida mundo on e mundo off. Né? Então, assim, para mim hoje, a minha vida, de alguma forma, ela está muito integrada e muito bem clara em cima daquilo que eu acredito. Tem muito assédio? Eu sempre falo uma coisa, pode existir uma transferência, talvez, para aquele cara que está no palco, aquele comunicador que está ali. Eu busco, de uma forma muito respeitosa, entender o momento de cada um, a consciência de cada um naquele momento e tento ressignificar como um comportamento de carinho, de respeito pelo trabalho que a gente tem desenvolvido. E não tem expressão melhor de você poder ter de alguém do que o carinho. Então eu vejo com carinho e acho particularmente muito, muito, muito bacana quando a gente está na rua, quando a gente é visto, as pessoas querem tirar foto, conversar com você. Cara, a gente trabalhou muito para isso. Acho que não é para tirar foto, mas de alguma forma de saber que você
mudou alguma coisa.
Impacta a vida de alguém de alguma forma.
Você tem algum número, uma métrica de quantos corretores você já impactou? Estamos em 2021.
Cara, eu vou ser bem sincero. Eu sou um cara muito de números hoje. Tá? Muito de números. Também porque a gente precisa deles. Mas pensando em comunidade, vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui, cheguei, tem dois profissionais aqui que já fizeram algum treinamento com a gente, eu achei muito legal, eu ouvi, talvez nem tenha dado tanta atenção, ele pode ter PC achado, mas ele falou assim, sou um corretor QR, tá entendendo? A outra profissional fez um evento, participou, eu nem lembrava, 45 anos, está pesando aqui agora, eu nem lembrava e a pessoa lembrou com muito carinho desse evento. Então você percebe que os números hoje para mim já perderam de fato o controle, porque quando você ouve demonstrações como essa de carinho, de alguma forma, essa lembrança, essa memória, para a gente, eu acho que é o mais importante, porque os números são aqueles números intangíveis que, para mim, são os mais importantes do que aqueles que, de fato, nesse caso, a gente consiga mensurar.
É porque fora os treinamentos, os cursos, os eventos, tem um canal do YouTube que se impacta aí milhões de pessoas.
Tem canal do YouTube,
em 2018, você ganhou até um prêmio do canal de negócios mais visto aí.
Exatamente. Hoje a gente tem um canal bem atuante, bem forte. Em números, a gente talvez seja o maior canal de vendas hoje no Brasil. É bem nichado para o mercado imobiliário. Então, a gente tem um canal bem, bem posicionado. A gente começou lá atrás. E, de fato, existe um impacto muito grande. Acho que a internet ela permite isso, né? Permite essa democratização da informação e a escala dessa informação que a gente, de fato, perde algumas referências. Mas, para mim, de fato, o mais importante, eu falo muito, é poder ter a oportunidade da nossa mensagem chegar para essas pessoas é, de fato, aí uma coisa que nos honra muito.
E eu quero falar para você, corretor, para você, corretora, para você, profissional do mercado imobiliário, a gente está gravando aqui no stand do Brook Bayou Inc., um empreendimento fantástico aqui no Brooklyn. Fica a 500 metros da estação Brooklyn do metrô. Tem opções de 2 e 3 suítes, um estúdio com pé direito de 3,70 metros, um belo diferencial aqui da Bayou Inc., e para você que tem um cliente que quer morar ou quer investir, esse é o produto ideal aqui no Brooklyn, um dos bairros mais valorizados de São Paulo. E eu lembro que em 2018, foi quando acho que eu te conheci pessoalmente, a gente conversou, a gente chegou até a fazer uma proposta para um cliente nosso, E eu lembro que eu te passei um feedback, acho que você não ficou muito feliz na época, mas te ajudou bastante a mudar, não mudar seu direcionamento, mas naquela época eu lembro que você começou a falar muito também para gestor. Então a cliente viu o Guilherme Machado muito falando com o corretor, a gente precisava fazer um projeto para donos de imobiliária. E mais ou menos nesse ano você começou, você focou um pouquinho parte dos seus treinamentos também para gestores de imobiliárias, não só corretores de imóveis. Esse episódio ajudou alguma coisa a mudar seu direcionamento ou foi coincidência?
Não, Sérgio, na realidade o que acontece? No início do meu trabalho foi muito focado para corretor e quem me acompanha lá de trás, muitos ainda têm um resquício muito antigo do Guilherme e às vezes até uma reação não muito positiva sobre o meu trabalho.
Nós vamos colocar uma foto do Guilherme aqui,
putz,
corretor,
caraca.
Diretor, depois coloca aqui sem barba, que ele publicou no Instagram. Ixi. E eu
salvo. Eu tenho algumas para te passar. E eu comecei numa carreira como palestrante motivacional. Então eu fiz muito palestra motivacional, bastante. E aí muitas vezes o dono da empresa, seja da imobiliária, da consultora, não via aquilo com bons olhos, porque, até brinco, era somente um rostinho bonito para eles, né? Faltava conteúdo. E cara, sim, uma coisa que as pessoas muitas vezes têm uma percepção um pouco equivocada sobre a minha pessoa, eu sou uma pessoa de um temperamento muito forte, né? E às vezes os feedbacks que eu recebo, as pessoas pensam que eu não absorvo. Muito pelo contrário. Eu tenho uma crença que percepção não se muda. Aquilo que você enxerga é a sua realidade. E sua realidade é o seu mundo. Então tentar mudá-la, para mim, acho que é jornada longa, desgaste emocional muito grande. Então, o teu feedback de muitas pessoas que naquele momento começaram a ter uma percepção Guilherme, você é um cara bacana, mas pensa em desenvolver...
Foi feedback do cliente, foi da incorporadora.
Sim, mas de alguma forma,
ajudou a moldar.
Essa transição ajuda a moldar e a estruturar e a olhar novas possibilidades. Quando você está dentro do negócio, muitas vezes eu sempre falo que existe uma miopia. Então, ampliar essa consciência permite se desenvolver. E aí o desenvolvimento sempre te dá novas possibilidades.
Agora, me fala um pouco do Bootcamp, um treinamento que você trouxe para o mercado imobiliário há uns 3 anos, que você fazia os corretores, gestores, donos de imobiliário ficarem pulando e cantando até que horas da madrugada?
Então, cara, é engraçado isso. O Bootcamp foi um treinamento que a gente foi uma imersão que a gente fez.
Era muito intenso.
Ela é absurdamente intensa, absurdamente intensa. A gente começava sexta-feira, 9 horas da manhã. Eu terminava de sexta para sábado, da madrugada, 3 horas da manhã. Começava sábado, 9 horas da manhã, acabava sábado para domingo, em torno de 4:30 da manhã. Começava domingo, 9 horas da manhã, e terminava na segunda, 7:30 da manhã. Praticamente a gente não dormia. E é uma imersão profunda dentro da metodologia QR nesses 3 dias. E o grande lance a divulgação que a gente fazia das fotos e tudo, era das pessoas pulando, porque a gente precisava liberar energia. Os caras não dormiam, cara. Então a gente precisava subir energia dessas pessoas até para gerar interação. Mas essa imersão é muito mais sobre vendas, sobre desenvolvimento pessoal, do que apenas sobre pular. Mas muita gente tem essa imagem que o Bootcamp era simplesmente pular, alegria e frufruzinho.
Não, pular era de madrugada.
Não,
pular era
entendi.
De madrugada.
Não, é porque me remeteu.
Mesmo cansado, a pessoa ia no palco.
Cara, a gente acabava segunda-feira, 7:30 da manhã.
Lá na Remax.
Na Remax, meu amigo Peixoto, um grande abraço, inclusive. E me ajudou bastante nessa época. 7:30 da manhã de segunda-feira a gente terminava, ninguém queria ir embora. Bicho.
E via gente do Brasil inteiro.
Como?
Gente
Brasil
do Brasil inteiro.
Todo, dono de imobiliária, dono de construtora, corretor. Era muito, muito bacana. Quem fez sente uma saudade enorme. E a gente gamificava, né? As pessoas entravam. Eu era o general dentro daquela estrutura que a gente fazia, dentro daquele mundo. Aí a pessoa entrava como soldado, passava como sargento e terminava como capitão. E aí tinha os anjos, que são outros capitães que já tinham feito o bootcamp também para nos ajudar. Cara, foi muito bacana e tenho certeza que foi uma das imersões mais fortes do mercado imobiliário, cara. Não tenho dúvidas disso, não. Foi muito bacana.
E você tinha um ritmo de trabalho alguns anos atrás? Você estava numa cidade e a cada dia você estava numa cidade. Eu lembro que a gente tentou se encontrar em Florianópolis, num RD Summit, você tinha acabado de palestrar, mas você palestrou, pegou um avião para Fortaleza, no dia seguinte você ia para o Rio de Janeiro. Você tem saudade dessa vida ou você mudou agora? Você está muito...
Bicho, vou te contar uma coisa. Eu tenho trauma de avião hoje, cara. Tenho trauma, literalmente, da fobia de avião hoje. Eu cheguei a fazer 3 palestras por dia. Eu cheguei a dar 200 palestras no ano. Foram momentos muito importantes na minha carreira, sem sombra de dúvidas. Eu ganhei, nossa, muito, muito, muito aprendizado. Mas, de fato, eu cansei e cara, foi momentos bem, bem desafiadores. Mas hoje tá mais equilibrado. Estou com um projeto novo que me permite também estar isso. Mas, de fato...
Conta da Conexão Care, que é um projeto que eu achei muito interessante, a forma dele, e acho que tem a ver com essa mudança sua de ficar mais parado. Parado assim, sem dar tanta palestra, sem dar tanto evento.
Nessa transição de 2012 para agora, Sérgio, eu fiquei muito tempo com um palestrante motivacional. Em 2014, a gente lançou nossa primeira mentoria, que foi o QR Mind, até hoje a gente tem ela. Notamos empresas desde aquela época com a gente, pessoas, André Coutinho, Diogo, da Souza Gomes, enfim, desde 2014, foi quando de repente comecei a me posicionar, me preparar para esse mercado mais, falar mais com os líderes. Uma curiosidade, por que eu comecei, uma das estratégias que eu entendi que se aplicava para falar com a liderança, é que eu quero muito a transformação do mercado imobiliário. E aí tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo, então esse posicionamento se fez necessário. Em 2018, no QR Summit, aqui em São Paulo, foi quando eu apresentei a metodologia QR pela primeira vez no palco. Foi ali que a gente lançou a nossa metodologia. E foi quando eu lancei o Bootcamp. Tá? Até então, eu só estava com uma mentoria, QR Mind. Em 2018, eu fui para 3 mentorias, 3 grupos de empresários, só empresários do mercado imobiliário, QR Mind, QR Alice, QR Wins, que até hoje estão com a gente. Cada grupo com uma empresa no seu momento, né? Por isso que existe essa divisão. Eu cheguei em 2019, eu estava com 88 empresas sendo mentoradas por mim. Qual o grande desafio, Sérgio? E por que da conexão? Eu não acredito e hoje eu não faço mais, eu sou um defensor sobre essa tese que para mim ela tem muito sentido. Eu não treino mais empresas ou times que querem a venda para amanhã. A fórmula mágica da venda de amanhã, isso não está mais dentro daquilo que eu entendo.
É um processo contínuo, a longo prazo.
Só educação continuada. Eu acredito no processo da jornada, na transição dessa pessoa e dessa empresa.
Eu até vi você falando do TAV, né, do treinamento que você deu no Brasil inteiro. E hoje ele está dentro de um projeto muito maior, né?
Muito maior. Muito maior. E aí, em 2019, eu lanço o projeto da Conexão QR. E por que ele nasceu? Porque esses empresários, eles estavam com a gente dentro das mentorias, conheciam, vou dizer assim, ampliavam a sua consciência, então começavam a ver uma nova porta, uma nova possibilidade, acreditavam, só que na hora de integrar o seu time nessa nova porta, ou nessa ampliação da consciência, eles tinham dificuldade. Então gerava um alto desgaste emocional, muitas vezes perdia um corretor e a gente não estava conseguindo cumprir com aquilo que para a gente era importante. Em novembro de 2019, eu lanço um projeto chamado Conexão QR. Que são o quê? Qual é o projeto? São as empresas conectadas à metodologia QR. A gente desenvolveu uma metodologia de vendas e marketing e aí, dentro desse projeto, as empresas, elas têm uma educação continuada e a gente trabalha 360 com as empresas, comercial, aluguel, vendas, aluguel, administrativo, financeiro, marketing, a gente começa a trabalhar dentro de uma estrutura...
Em toda a operação.
Toda a operação. E aí essas empresas têm uma universidade, EAD, que a gente tem formações, que a gente fala formações 4.0, que elas são ao vivo e depois ficam gravadas, a gente tem esse diferencial de ser ao vivo pela interação do aluno com a gente. A gente tem algumas ferramentas de gestão de funil, de jornada do cliente, que é disponibilizado para essas empresas. E a mentoria presencial para os donos continua, mas hoje dentro, plugado dentro desse projeto. Eu não tenho mais a mentoria de prateleira, por exemplo. E hoje eu também não trabalho mais com palestras. Hoje eu faço palestra, mas faço muito mais de uma forma beneficente. Entendeu? Você pode me contratar, mas não tem recurso financeiro para o Guilherme. Então vamos investir isso em alguma coisa, porque a palestra hoje não é mais... Não está dentro desse escopo desse projeto, porque meu tempo hoje está dedicado realmente para esse projeto chamado Conexão QR.
E qual que é o tamanho que está a Conexão QR hoje em número
de imobiliários? Hoje a gente está com 58 empresas no Brasil todo, né? Dá um total aí de 2 mil pessoas no total, com não somente corretor, mas toda toda a estrutura da empresa. Nosso foco é PME, pequenas e médias empresas, não são empresas grandes, são empresas realmente que a gente consegue ter um trabalho mais próximo e a execução também dessas empresas, de alguma forma, é mais fácil. Se pegar uma empresa grande é muito mais difícil. Então a gente está com um projeto bem bacana, com bons resultados em cima do que a gente tem planejado. A jornada está muito bacana e cada dia mais convicto da escolha daquilo que a gente está desenvolvendo para o mercado.
Agora, falando um pouquinho de alguns cases que você pode citar, você citou a Souza Gomes, você citou o André Coutinho, tem algumas figuras que estão com você há muito tempo, que você vê essa evolução, a pessoa realmente também, eu acompanho muita gente que te segue, as pessoas evoluem, mudaram, estão muito melhores. Você pode falar de alguns cases aí de sucesso, legal, que você guarda aí com carinho?
Eu vou assim, parece um pouco piegas, mas de alguma forma toda a história de cada pessoa que está com a gente, ela representa bastante. E aí, assim, o maior case para mim, Sérgio, eu falo agora em nome do Instituto mesmo, é o seguinte: de alguma forma as pessoas são atraídas para dentro desse grupo chamado Conexão QR por vendas. Eu acredito que uma empresa é feita para dar lucro e todo mundo está de alguma forma conectada para ganhar dinheiro. Mas o que, que eu acredito, e isso também é a base do trabalho que a gente desenvolve. A metodologia QR, ela transforma primeiramente pessoas, pessoas transformam empresas, empresas transformam sociedade, sociedade transforma mundo. A nossa preocupação e a nossa direção é muito mais no desenvolvimento pessoal de cada um. Por isso que a venda de amanhã, para mim, ela não faz sentido, a gente trabalha com a educação continuada. Vou te dar um case muito recente da força da comunidade, da força do posicionamento do nosso trabalho e como que, de fato, um passo de cada vez, a gente está conseguindo construir um mercado mais consciente. Eu tenho uma empresa que entrou há pouco tempo na Conexão, 2 meses de Conexão, de Curitiba, a Vizia de Curitiba, e aconteceu uma situação. Ela tinha uma profissional que trabalhava com ele, que recebeu uma proposta de uma outra empresa do ramo imobiliário, uma proposta financeira maior, e para trabalhar com eles, na outra empresa. Ela veio conversar com os diretores sobre essa nova proposta. Em conversa com esses diretores, eles aumentaram, renegociaram o salário dela, mas não no valor que a outra empresa tinha proposto. E ela falou: eu vou ficar aqui porque vocês têm a metodologia QR aqui dentro, isso vai me permitir o meu desenvolvimento. Então, isso para mim é de fato talvez o maior case que a gente possa, nesse momento, poder tangibilizar. Porque começa a ter uma percepção, e aí de uma forma geral, não somente dos diretores, mas de quem está nesse raio de ação, que para além da parte financeira, que indiscutivelmente ela é importante, ela é relevante, e não estou aqui de forma nenhuma botando ela de lado, mas que o desenvolvimento pessoal se torna de fato uma moeda importante para as empresas reterem, desenvolverem e construir também a sua própria comunidade. Construir também o seu próprio impacto social. Então isso para mim hoje é um grande case. Em números, eu vou te falar, eu tenho 3 pilares que para mim fazem muito sentido, que a gente trabalha muito. Jornada de compra menor, menor desgaste emocional e alta conversão. Então sim, a gente tem várias empresas hoje que estão conseguindo, entre a entrada do lead e a assinatura do contrato, os pontos de atrito serem minimizados e a conversão ser muito maior, que para mim é de fato o nosso grande sucesso desse projeto. Tem muitas empresas bacanas com a gente e o grande legal é, a gente tem empresas hoje no Brasil todo, a gente tem empresas em Palmas, João Pessoa, no Sul, aqui em São Paulo, e de alguma forma a gente tem conseguido o equilíbrio dos resultados, uns mais na frente, outros ainda na sua jornada, mas uma vez que a gente consegue imputar a metodologia e integrar o time dentro desse projeto, a gente tem conseguido bons resultados, principalmente na consciência do porquê fazer. Porque eu acho que a grande transformação, Sérgio, não está no que você faz, está no porquê você faz. E é isso, de fato, a gente tem conseguido.
E fala um pouco sobre o Instituto QR, as pessoas que estão por trás. O Instituto QR não é só o Guilherme, tem muita gente competente por trás. Eu lembro que eu tinha algumas imagens lá do QG, lá de Vitória, que tinha um escorregador. Eu falei, pô, o dia que eu gravar com o Guilherme, eu quero gravar lá.
Caraca,
né?
Bons tempos esses.
Ainda existe o QG agora não existe mais?
Não, a gente fechou, hoje a gente está sediado em São Paulo.
Sediado em São Paulo.
Então aqui, inclusive, parceiro, o grande parceiro nosso aqui é Regus, que é o parceiraço nosso, o Thiago, lá. e a gente está alocado hoje no Spaces. E eu vou te dar um spoiler aqui que ninguém sabe.
Opa!
Isso de fato ninguém sabe, isso vai ser divulgado para o mercado. E início desse ano agora a gente viramos SA, a gente está num momento de transição bem forte, de expansão do Instituto. Então, fizemos uma virada para a SA agora, mudamos toda a estrutura da empresa, porque a legislação exige. Estamos com um conselho hoje, com a gente lá apoiando e as diretrizes do próprio Instituto. E a gente estamos com a CEO agora na operação. E a tendência, cada vez mais, continuo como CEO, mas o projeto nosso é que o Instituto, de fato, seja maior do que o próprio Guilherme. Né? Então, acho que esse é o meu desafio agora. É fazer o Instituto andar sem o próprio Guilherme. Hoje a gente está com outros novos professores dentro, a gente está um projeto de expansão, integrar mais pessoas aqui dentro para dar voz para essa educação que a gente acredita e, de fato, aí deixar o nosso legado, deixar a nossa marca aí, de fato, no mercado imobiliário.
Não, muito bom. E você comentou do mercado 4.0, mercado 1.0. Fala um pouco sobre essa mudança de comportamento do cliente, do mercado. Esse mercado 1.0, mercado 4.0, você tem algumas comparações importantes?
Então, muita gente pensa, o conceito 4.0 não é meu, né? É do Philip Kotler, né? Eu trouxe esse conceito dele e eu customizei para o mercado imobiliário. Então, o que o Kotler diz? Mercado 1.0 é o mercado do produto, 2.0 modelos identitários, 3.0 estilo de vida, 4.0 mercado da experiência, né? Onde o que você vende é menos importante do que por que você vende. Então, o mercado da experiência, do intangível, das percepções de valores, né? Então, eu trouxe esse conceito para o mercado e aí eu criei dois arquétipos, 1.0 e 4.0. Então, eu precisava desses dois arquétipos, porque eu até brinco. Só existe herói porque existe um vilão. Então, a gente precisa de um vilão. Então, o vilão passou a ser o 1.0. E diferente do que muita gente pensa, e às vezes até eu mesmo deixo passar essa percepção, eu não sou contra 1.0 e entendo que 1.0 ele é necessário e foi necessário, mas o 4.0, vamos botar, é a evolução desse mercado. E aí o que eu acredito, cara? E aí 1.0, e a gente vê hoje, e não somente no mercado imobiliário, esse conceito pode ser aplicado em qualquer coisa que você vá hoje comprar ou se relacionar, de fato o profissional que te atende, ele está preocupado em te atender e vender. Você vai comprar um sapato, um tênis, ninguém está preocupado no porquê que você quer o tênis, no porquê que você quer a bolsa. Ou quando estão, você pede assim, quero um tênis para corrida. A pessoa pergunta, você corre todo dia? Ah não, corro uma vez por mês. Acabou a conversa aí, ele vai te dar a marca e vai te dar o produto. Nesse mercado 4.0, nós estamos muito mais preocupados em entender, e aí eu falo, entender o quê? Expectativas, ou anseios, ou frustrações, ou desejos. Não ditos e não revelados, porém percebidos. E aí você atende. Então a palavra venda para a gente não faz mais sentido. Ela existe, mas não faz mais sentido na fala. Porque o que o outro percebe não é o que você fala, é a tua intenção de fala. Eu posso chamar uma mulher de, ou um homem, posso chamar ele de babaca, e pode ser um elogio. Posso chamar ele de gente boa, e ser uma crítica. O que muda isso? É a intenção da sua fala. Então, eu acredito muito na intenção do fazer, não no que você faz. Então, com esse 4.0, para mim, é um mercado do intangível, da percepção, e cada um tem uma percepção, eu preciso primeiro entender que mundo que você está observando. Por quê? Eu não acredito em presente. Eu acredito em passado e futuro. Presente, para mim, não existe. Vou te dar um exemplo. Quando um cliente fala para mim assim, esse imóvel está caro, esse quarto é pequeno, essa informação não é do presente. Essa percepção dele é do passado. Em algum momento, lá no passado, ele construiu alguma verdade,
uma crença que
uma ficou crença,
grudada,
tá dentro? E aí ele transmite isso, tá o quê? Tá vestido nesse momento de quê? Esse quarto é pequeno. Se o profissional confrontar essa informação do presente, muda. Alto desgaste emocional, jornada de compra longa e baixa conversão. Nesse mercado 4.0, o que a gente orienta os profissionais? Bicho, percepção não se muda, se aceita. Se você entende que não existe presente, que existe um passado, com uma visualização, com uma projeção para o futuro, você precisa buscar entender como ele construiu essa percepção, essa crença. Como é que você faz isso? Eu digo que as perguntas é a chave para você estar no inconsciente. As perguntas que fazem sentido para o cliente, porque ele precisa permitir que você entre nesse inconsciente dele.
Então, é o entender para atender que você fala.
É. Mas o grande lance é, o entender para atender não é assim, Sérgio, por que você acha que esse quarto é pequeno? Isso também é um interrogatório, isso também é um confronto. Ó, vou fazer a mesma pergunta, porém, de alguma forma, buscando fazer você perceber que a resposta dessa pergunta, quem vai ser beneficiado vai ser você e não eu. Sérgio, para que eu entenda melhor a sua percepção sobre esse quarto, você pode me explicar por que você entende que esse quarto é pequeno? Ou qual o tipo de quarto que você gostaria de ter? Com essa resposta sua, Sérgio...
Mais argumentos.
Com essa resposta sua, eu vou conseguir ter o mesmo entendimento que você. Assim, eu vou otimizar o seu tempo, não te mostrando mais nenhum imóvel com essa percepção de quarto pequeno. Pode ser? Porque quando eu te dou o porquê da minha pergunta, e esse porquê, quem é beneficiado é você, ó, eu vou otimizar o seu tempo. Eu não vou te mostrar mais imóvel que você não quer ver. Ó, você. Eu te empodero, te dou segurança, te dou confiança, e eu acredito que você fica muito mais suscetível a me dar as informações que eu preciso.
Corretor de imóveis de todo o Brasil, faça parte da tropa de vendas, acesse tropadevendas.com.br e cadastre-se para ter acesso às informações dos melhores produtos do mercado, com as melhores comissões, muito material para seus anúncios, assessoria de ponta dos capitães da Mais Metro Quadrado, dicas do nosso general Simão e muito mais. Faça como mais de 4 mil corretores em todo o Brasil, acesse agora www.tropadevendas.com.br. www.tropadevendas.com.br. Você mudou de Vitória para São Paulo recentemente, há alguns anos atrás.
Foi.
Como é que foi a sua busca por um imóvel? Você teve corretor?
Traumática.
Teve uma experiência que você possa contar?
Bicho, uma boa. Eu trabalho com corretor, as pessoas até ficam revoltadas. Você fala mal, não fala mal de corretor. Não falo, eu sou corretor e falo com o mercado imobiliário. Mas a realidade, para mim, ela não pode ser mascarada. Ela tem que ser dita. E alguém tem que dizer. Só existe consciência no contraste. Se você só vê um lado, você não está consciente. Então, assim, você entender que existe uma necessidade de desenvolvimento, ela é real. E aí, a minha experiência como para alugar apartamento foi a pior possível. Você pode hoje entrar nas imobiliárias para comprar um imóvel, bicho? Ninguém te responde, ninguém te... parece que você está pedindo favor na sua grande... Ah, mas aqui é diferente. Tá bom, você é exceção. Vamos trabalhar com a regra? A exceção é a exceção. Vamos trabalhar com a regra.
Mas o mercado de locação, o atendimento é sofrido.
Mas, cara, a venda também é. Se você não chegar com R$1 milhão em dinheiro para comprar um imóvel que o corretor quer te mostrar, se você suscitar dúvida, ele vai suscitar se ele vai te atender. Porque o próximo lead sempre é o melhor.
E o corretor te conhecia, que te atendeu?
Não me conhecia.
Não te conhecia?
E não,
não, corretor
desinformado ainda. Fiquei mais puto ainda, você quer saber. Mas, cara, e aí, ó, deixa eu dar vou puxar uma continuação aqui. Dentro desse mercado imobiliário, acho que um dos maiores desafios que você tem, que eu tenho, que a gente tem o poder de se comunicar com as pessoas e em escala, é tirar o mercado do vitimismo. E aí vai desde o diretor, do dono, e vamos falar agora com o próprio corretor de imóveis. Estava até conversando aqui no início com você sobre algumas entradas de novos corretores no mercado imobiliário. E para mim é um absurdo a forma como isso acontece. Sem o treinamento, sem o desenvolvimento, isso para mim, de fato, não faz sentido.
O que você pensa sobre o Cresce?
Eu vou te responder uma coisa que eu falo sempre, até para dizer o meu posicionamento. Não vou dizer que eu gosto, nem que eu gosto. Quando eu escolhi ser corretor de imóveis, eu sabia que tinha um conselho. E escolhi ser corretor de imóveis sabendo que esse conselho tem que pagar uma anuidade. A regra do jogo estava clara. Joga a regra. E eu não sou um cara de falar, eu sou um cara de fazer. Vejo muita gente falando, mas pouca gente fazendo, porque fazer leva tempo. Você tem que se desprender do seu tempo em prol do outro. E isso poucas pessoas querem fazer. Então, eu jogo a regra do jogo, e para mim o conselho existe, está legitimado, e eu respeito, honro e devo seguir as regras que o mercado exige em relação a isso. Tá? Então, assim, o corretor de imóveis, existe uma entrada ruim? Existe. Existe coisas para se mudar? Existe. As empresas poderiam oferecer um desenvolvimento melhor? Poderiam. Mas corretor de imóveis, corretora, você também é muito responsável pela ausência da busca do seu conhecimento.
Agora, quando você entrou no mercado, não tinha essa, não tinha aonde buscar.
Não tinha aonde buscar e foi ter uma janela de oportunidade. Que tem muito. E aí eu vejo, por exemplo, eu vejo muito corretor como porteiro de prédio. Com todo respeito à profissão de porteiro de prédio, pelo amor de Deus. Mas assim, o tempo que a gente está ali tomando conta daquele nosso espaço, por que a gente não pode, em vez de ficar observando, ouvindo o rádio, jogando o WhatsApp, a gente não pode buscar um conhecimento e informação? O fato de você não saber não pode te limitar à tua ação de buscar seu desenvolvimento. Tem muito conteúdo gratuito hoje na internet.
Muito.
Muito conteúdo. Leandro, eu vejo o corretor sempre trabalhando com mais fácil, sacou? Ah, vai para farol que é mais fácil. Não, bicho. Vai desenvolver que é mais fácil. Vai treinar que é mais fácil. Vai estudar que é mais fácil. Vai dramatizar uma venda que é mais fácil. Para você ir para o farol, não virar um panfleteiro, respeitando a profissão também. Mas sim para você fazer uma abordagem diferenciada, fazer uma conexão única. Então, assim, você hoje não tem... Você não escolhe o teu cliente, porque o cliente que escolhe você, porque você atende qualquer um. Você não está preparado. Então, assim, existe, de fato, uma consciência muito grande a ser desenvolvida dos corretores, das corretoras, dos profissionais do mercado imobiliário.
E você acredita no fim do corretor de imóveis ou qual que é a sua opinião daqui em 2030? Você fala de 2030, 2040?
É, 2030 hoje a gente está trabalhando.
Daqui a 9 anos.
É, porque 9 anos, em 2020 nós vivemos 10 anos e um ano. Então, assim, é uma projeção, cara, que 2030 já está aí. Está aí. Então, assim, lembra, você acredita que o corretor de imóveis vai acabar? Não, não acredito. Não acredito e, para mim, essa relação pessoal sempre vai existir e vai ser necessária. Eu acredito que os corretores de imóveis vão diminuir? Vão, na minha percepção. Diminui por quê? Porque o aventureiro, de fato, ele não vai ter mais essa passagem do mercado, vai diminuir essa passagem do mercado. Meu grande sonho, vou trabalhar muito para isso e esse é o propósito, o meu objetivo, o corretor de imóveis precisa ter orgulho de ser corretor. E eu sempre pergunto para as pessoas, mas eu tenho orgulho, Guilherme? Eu lhe pergunto. Se você pudesse ganhar o que você poderia ganhar hoje aqui, você seria corretor de imóveis? Se você tivesse a liberdade que você tem, ganhando o que você ganha, você continuaria aqui no mercado? Analisa. Então, para mim, o orgulho de ser corretor, eu vejo muito corretor que não bota. Bicho, vou te falar um exemplo. Corretor de imóveis, o teu Instagram é uma vitrine. Pelo amor de Deus. Ah, mas são minhas fotos pessoais. Não existe foto pessoal. A tua exposição no teu Instagram diz muito mais sobre você do que você possa imaginar. Se eu sou casado com minha mulher, você é um homem bonito, eu não vou em você não, bichão. Eu sou ciumento. Eu sou gato, macho alfa, sou só eu. E a mulher é vice-versa. Entendeu? Então você vê fotos bebendo. Acho que tudo assim, tudo é um contexto. Você pode ter uma imagem na vida pessoal? Pode, mas gera um contexto no texto. Então, assim, as pessoas não têm preocupação. Eu acho que a gente está muito no momento de reclamação e pouco no momento de reflexão. As pessoas não sabem lidar ainda com a internet, as pessoas não sabem o impacto que a internet dá, as pessoas ainda não se veem como profissional, não se veem ainda que profissional não tem diploma mais, profissional é aquela pessoa que de alguma forma tem algum talento que pode impactar e orientar, desenvolver alguma pessoa. Então, de fato, precisa passar, para mim, por uma consciência para que essa transição seja de fato efetiva.
E você está sempre incomodado?
Eu sou um eterno incomodado, cara. Eu sou inconformado. E quem me conhece vai validar para você. Eu tenho uma frase que diz o seguinte. Engraçado, Sérgio. Talvez a percepção de quem nos ouve aqui não seja a real. Afinal de contas, cada um tem o seu mundo interior. Mas quem me conhece mais próximo sabe. Eu tenho um lema para mim, cara. Eu durma como campeão e acorde sempre como último colocado. O melhor nunca é o melhor. Isso é uma forma de eu estar sempre no meu processo de desenvolvimento, de ampliação de consciência. Então, assim, eu tenho um diretor de arte que outro dia falou comigo assim, Guilherme, eu vou fazer um postzinho aqui. Falei, postzinho, caraca, bicho, postzinho nada. Que postzinho? Eu não faço postzinho. Porque aquela imagem, ela, de alguma forma, vai mudar o estado emocional de alguém. Ali é uma mensagem, ali é uma comunicação, ali você está gerando várias percepções. Então, eu não acredito e não aceito a média. Eu sou água e calor, cara. Então, assim, a forma que as pessoas têm, para mim existe uma grande arrogância do ser humano. Achar que sempre amanhã vai mudar. Não sei você, mas eu não tenho nenhum seguro com o cara lá de cima.
Eu não.
Nem eu. Então, eu vivo todo dia de alguma forma, cara, e vivo de fato o meu day one. O meu primeiro dia, cara, e para mim isso é muito forte. E, claro, eu sempre busco e sugiro às pessoas a buscar o equilíbrio. Acho que outro dia eu estava entrevistando uma pessoa para conexão e um empresário falou bem assim: Guilherme, eu estou muito satisfeito com as vendas, estou arrebentando de vender, meu time está muito bem. Eu perguntei para ele o seguinte: cara, você está tendo tempo para sua família? Que dinheiro você tem, mas sua família está bem? Seus filhos? Porque a conexão não é para te dar mais dinheiro, já que você tem. Mas talvez seja para te dar mais tempo para você viver uma vida que de fato vale a pena. Isso para mim não é piegas, isso não é motivacional, isso é realidade. Isso para mim é de fato que vale a pena na nossa vida. É poder almoçar com você, é poder conversar, é poder dialogar fora de trabalho, ou de trabalho também, que é bacana, que para mim está tudo integrado, mas poder, cara, se conectar. Isso para mim é o mais importante.
E qual que é o seu chamado dessa vida?
Para mim... Essa pergunta é bem cruel, cara. Essa pergunta é bem cruel. Porque ela é bem desafiadora. Falei sobre isso ontem, inclusive. Eu gosto muito do filme Matrix. Eu vejo a trilogia...
Você vê todo mês, você falou.
Eu vejo a trilogia do Matrix pelo menos uma vez por mês. Para mim, aquele filme é muito real.
Você sempre tira algo diferente.
Cara, é real aquilo pra mim. Aquilo é real. Se você pegar a história daquele filme, como ele foi criado, aquele roteiro, tem muito mais sobre vida que você possa imaginar naquele filme. Falei isso ontem. Matrix, o conceito de Matrix é controle. O conceito de metodologia QR é consciência. Então, qual é o meu chamado? De alguma forma, dar consciência para as pessoas. Porque quando você tem consciência sobre o fazer, sobre o ser, o ter, já passa a não ser mais tão importante. As influências passam a não ser tão relevantes. Você tem consciência da coisa, você passa a ser de fato, cara, autor e não ator da sua vida. E aí você deixa de ser vítima. Então, assim, quando você tem a consciência, e para mim esse é o papel da metodologia, você tem o poder de escolha, mas a escolha que você, de fato, faz sentido. Então, para mim, esse é o meu chamado. Poder, por meio da metodologia, gerar nas pessoas consciência entre o fazer, ser e as consequências. Porque às vezes você ganha... Ah, ganha uma cobertura. Bichão, vai ter dois lados. Não é um lado só. Muitas vezes a gente pensa que os prazeres da vida, o que a gente, os materiais, os emocionais, são somente positivos. Cara, existe dois, positivo e negativo. Sempre tem que ter a consciência disso. Você sempre perde alguma coisa. Mesmo que você ganhe, você está perdendo alguma coisa. Você ter consciência disso lhe permite ampliar a tua visão e fazer essa jornada de fato valer a pena. Isso para mim faz muito sentido. Acho que isso que falta, talvez essa mensagem principal que a gente busca trazer aí para o Instituto. Consciência.
Consciência. Agora, você transformou uma categoria do mercado imobiliário. Nos últimos anos surgiram muitos profissionais, muitos corretores, dando cursos, treinamentos. Qual que é a sua visão? O que você pensa sobre esses corretores que, muitos com muito sucesso, que acabaram, continuam como corretores, mas também estão criando cursos, treinamentos. Qual que é a sua opinião?
Sérgio, a minha opinião ela vai ser bem generalista. Não posso falar pontualmente em poucos, de uma forma mais pessoal. Eu acredito no porquê. Não no quê. Se essas pessoas estão no seu porquê, bato palma e precisamos cada vez mais de voz para impactar esse mercado e fazer essa transição, essa transformação que a gente precisa. Se você está só pelo quê, eu gostaria que você talvez repensasse se de fato isso vale a pena. Então, assim, eu tenho um trabalho muito intenso e talvez eu trabalhe mais horas hoje do que eu preciso, mas faço isso porque o meu porquê está muito claro, e a minha, o meu ponto B, ele é muito claro para mim. Então, assim, muitas pessoas me questionam até para defender o que eu falei com você agora. Enquanto eu não chegar no meu ponto B, eu não estou satisfeito. Então, assim, quando você tem um porquê, qualquer o que passa a ser irrelevante. Então, quero muito que o mercado ganhe forças, ganhe novas vozes. Eu acho que essa renovação ela é imprescindível. Mas só peço que as pessoas sempre tenham consciência do porquê que elas fazem o que elas fazem. Esse porquê tem que ser para além do que é tangível. Qual é esse invisível que está para você? Acho que esse é o pensamento que a gente tem de estar na nossa mente.
Com certeza. Alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que eu não te fiz?
Não. A única pergunta que eu quero só abrir uma aspas aqui, Sérgio, até para a gente ver, e aí vou fazer um comentário e fazer um reconhecimento. Nessa jornada de mercado imobiliário, a gente está o tempo todo, de alguma forma, na nossa jornada. Eu acredito que a gente está nessa passagem por algum motivo. E quando eu comecei a acreditar que não existe mais o acaso e que as coisas, de alguma forma, estão sincronizadas, então eu acredito muito na sincronicidade das coisas, eu comecei a buscar o para além das pessoas. Porque até então eu olhava a pessoa. Hoje eu busco olhar para além das pessoas. Porque todo mundo, de alguma forma, tem o lado positivo como tem o lado negativo. Mas se você consegue recortar de fato, cumprir com aquilo que para você é importante, isso faz uma diferença enorme. E a gente teve um momento nessa jornada de encontro que houve-se um ruído entre a gente. E esse ruído houve-se um afastamento, mas achei de muita grandeza, quero te reconhecer aqui, o convite de estar conversando com você e muito feliz que, de alguma forma, isso é uma representação da minha própria evolução, da minha própria expansão da minha consciência. E muita gente me pergunta assim, mas Guilherme, por que você não fez isso no passado? Porque no passado, o que eu fiz é o que eu sabia fazer com aquilo que eu tinha.
Claro.
Hoje eu estou aqui porque, de alguma forma, essa consciência está expandida, né? E aí você gera novas oportunidades, novas possibilidades. Então, cara, queria te agradecer. E, de fato, de alguma forma, o impacto com você em algum momento dessa jornada fez para mim uma consciência, uma relevância muito grande. Então, parabéns pelo trabalho. Quero estar mais próximo a você.
Com certeza,
acho que a gente
está, né?
No mercado imobiliário, de alguma forma, nós podemos juntos ter uma voz mais forte, uma luz mais forte nesse mercado. Conte com toda a comunidade QR aqui também à disposição para você. E parabéns por proporcionar, de alguma forma, essa consciência que para mim é tão importante nesse mercado. Parabéns.
Legal.
Mesmo.
Obrigado, Guilherme. Fico contente por essas palavras. Agora, para a gente finalizar, já estamos gravando, já estamos há uma hora conversando, podia ficar o dia inteiro. Mas eu quero que o Guilherme deixe uma mensagem, um recado final para você que é corretor de imóveis. A gente falou de mercado 4.0, nós falamos de jornada de compra, funil de vendas. Gostaria que você desse uma dica para o corretor, Guilherme, que ele possa aplicar hoje já.
Agora?
Voltar para a imobiliária, desligar esse episódio e já colocar na prática e trazer algum resultado efetivo para ele. Que dica que você vai dar?
Se desenvolva. Antes de você querer vender, aprenda não sobre produto. O teu cliente sabe mais de produto do que você. Aprenda sobre pessoas. Para mim, isso é a coisa mais importante. Saber com quem você vai conversar, com quem você quer conversar. Buscar pontos de conexão, se é para além do imóvel, do produto que você vai apresentar. Quem não conhece de pessoas, não conhece de nada. Então, a mensagem para você é, cara, se desenvolva. Tem muito vídeo, muito conteúdo hoje na internet, mas não busque a fórmula mágica do gatilho da persuasão mágica de Harry Potter. Ele pode até te dar o resultado, mas ele não é sustentável no médio e longo prazo. Seu desafio não é vender você vende. Seu desafio é ter recorrência de venda. Para você ter recorrência de venda, para além de você ter um novo lead, que isso é o marketing da esperança, isso é uma possibilidade totalmente míope do profissional, ao meu modo de enxergar, busque retroalimentar os seus relacionamentos. Essa é a mensagem principal. Porque se você faz um bom atendimento, existe uma recomendação, existe uma indicação e existe uma conexão. Não é virar amigo para tomar cerveja na casa do cliente, mas é buscar conexões que possam desenvolver essa relação, essa jornada, e ela ficar muito mais amigável para você. Então, a fórmula mágica, para mim, ela não existe.
Muita gente quer a fórmula mágica.
ela é mais fácil. Sabe o que é a fórmula mágica, Sérgio? É a matrix. É o controle. Se você não sabe o porquê, o que você faz é irrelevante, porque o que você faz é alguém que está mandando você fazer. Mesmo assistindo um vídeo meu, eu não sou dono da verdade, não tenho a fórmula mágica, e se eu tivesse, talvez eu nem estaria aqui. Sou simplesmente uma pessoa que está em busca do desenvolvimento pessoal e tenho uma mensagem para te passar. Mas não acredito em tudo que eu falo. Releve, traga para o seu mundo, desenvolva essa mensagem e aplica. Mas preocupe-se primeiramente em você. Você é luz para iluminar. Se você não está com luz, você está recebendo a luz de alguém. E talvez seja dessa matrix controlando você. Não importa o quão difícil esteja ou quão fácil esteja. O que importa é o quanto que isso está de fato impactando esse mundo. Para mim, sempre é para o outro. A lei do universo, ela é muito forte, cara. Tudo que você dá, volta e volta.
Com certeza.
Então, é esse impacto aí que você precisa ter essa consciência. Se você não tem consciência da sua luz, talvez seja aí o primeiro caminho para que você tenha seu autodesenvolvimento. Isso tem nada a ver com coach, isso tem a ver com ser humano. As pessoas banalizaram muitas vezes, isso é desenvolvimento pessoal, isso é você como singular nesse universo. Acho que essa é a mensagem principal. Falar de técnica de venda em um vídeo seria totalmente contra tudo que eu falei. Então, acho que essa é a mensagem principal.
Bom, Guilherme, obrigado, muito obrigado. Quero te agradecer aí por esse papo. A gente estava alguns anos para gravar, tudo chega no momento certo. Acho que
tudo chega no momento certo.
Com certeza, cara. Acho que foi um conteúdo de primeira. Com certeza vai agregar muito para o profissional, para quem está entrando no mercado, para quem já está no mercado, para dono de imobiliário. A gente tem uma audiência grande no Brasil, fora do Brasil também, brasileiros que moram em Portugal, nos Estados Unidos, na países da África, Angola, Cabo Verde. Então, eu recebo mensagem de corretores do Brasil inteiro. E sempre perguntava, quando é que você vai entrevistar o Guilherme Machado? Então, agora chegou a hora. Muito obrigado, Guilherme.
Eu queria, Sérgio, eu sei que o tempo estourou, mas eu queria passar uma mensagem
para
o dono da imobiliária, da consultora. A gente precisa parar rapidamente de olhar para o corretor e falar que o corretor não presta, não suporta esse corretor. Se você quer que ele te ame, ame essa pessoa. Essa relação precisa ser de respeito, cara. E cada um tem um time que merece. Se você está insatisfeito com o seu time, ele é reflexo da sua liderança. A consciência é sua, o time é seu, quem escolheu foi você. Você é o técnico desse time. Então, enquanto esse dono de empresa não tiver esse olhar de respeito, talvez ele dificilmente vai ter uma jornada mais amigável. Então, perceba, eu falei para o corretor, mas também queria deixar essa mensagem para o dono. Porque enquanto esse ecossistema, cara, não estiver integrado, sabe quem sofre, Sérgio? O mundo. Então vamos buscar integrar esse ecossistema. Vamos buscar esse respeito, esse equilíbrio entre todas as partes. Porque assim, de fato, de mãos dadas, nós vamos cair. Mas vamos levantar com muito mais facilidade, porque um vai ajudar o outro.
E antes da gente terminar, esse episódio vai para o ar no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você pode falar dos seus projetos? Você tem alguns projetos interessantes? Quero que você falasse rapidinho.
Eu tenho um projeto muito bacana, que é o QR Uma.
Sim.
Que é uma mentoria exclusiva para as mulheres, né? Estou com algumas mentoras fortes nesse mercado aí feminino, até de posicionamento de imagem e tudo.
Conheço forte, algumas Roma, também.
Né? Mas eu acho que, assim, um grande beijo para todas as mulheres do mundo, cara. E meu respeito e minha gratidão porque vocês permitem que nós, homens, nessa ampliação de consciência, sejamos mais sensíveis e mais humanos. Né? Então, meu respeito muito grande por cada um de vocês. Obrigado e parabéns para vocês nesse dia tão importante, tão especial, de ponto de atenção para vocês.
Legal, Guilherme, obrigado. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Agora, no mês de março, a gente vai estar com episódios na segunda e na quarta-feira. A gente vai fazer um piloto para ver se encaixa, se tem audiência, se tem aderência.
Ah,
então, quarta-feira, voltamos com um novo episódio. Pessoal, obrigado, tchau.